Por causa de quê? Droga. Casais são presos com 6 quilos de maconha. Crack. Uma mulher de aproximadamente 20 anos foi assassinada a tiro em Senador Canedo. O corpo dela foi encontrado por volta de 3 horas de ontem em uma calçada da rua Tambaqui. Uso de drogas. Viciado em crack, acusado de matar a educadora a faca. Nas escolas. Homem acusado de matar o pai em Goiânia. Então, é um sem número de denúncias e eu peguei apenas uma droga. Uma droga. Lembrem-se que para produzir essas drogas, nós precisamos de insumos químicos. E aí, senador, eu proponho ao senhor, caso queira fazer, com a assessoria da Associação Brasileira de Psiquiatria, é um controle na produção, na venda, na distribuição, na exportação de produtos que são usados para transformar a folha da coca, senador, na cocaína, no pó, no crack, no oxi. Por que nós não temos o controle? Nós temos que ter. Não se pode mais permitir que os produtos que são usados para fazer o refino, para fazer a transformação, seja vendido livremente. Não se pode. É um absurdo que se faça isso. Concluindo, os atos de violência na escola podem ser evitados através das seguintes estratégias. Identificação dos indivíduos que demonstram transtornos mentais. E eu estou concluindo, dando proposições, porque a Associação Brasileira de Psiquiatria sempre faz proposições. Criação de comitês anti-bullying nas escolas. Apoio ao estudante que vem apresentando mau desempenho. Além de tratamento para as patologias psiquiátricas, doenças psiquiátricas que favorecem um mau desempenho. Isso é importantíssimo. A escola tem que ter uma porta aberta, direta, com algum sistema ambulatorial em que essas pessoas possam ser avaliadas com brevidade. Que você não tenha que ficar na fila um ano para conseguir uma consulta, 8 meses para conseguir uma consulta. Nós temos que cuidar do cuidador. O professor precisa ser bem cuidado. O professor precisa ter tempo para trazer todo o seu trabalho da escola na escola. O professor tira a sua noite, o seu final de semana para fazer corrigir provas, fazer provas. O professor tem que fazer isso nas escolas. O professor, quando começa a mostrar alterações de comportamento e começa a fazer depressão, transtorno de ansiedade, ele precisa ter atendimento de imediato. O professor tem que ter um sistema de saúde que cuide dele, quer seja na medicina, na saúde pública, quer seja na saúde privada, quer seja com a medicina suplementar. Mas é importante que o professor tenha essa possibilidade de ser cuidado. E o estigma, gente, é intolerável o preconceito, o estigma. Nós não podemos, nós médicos, chamarmos os nossos pacientes, aqueles que padecem de doenças, de cliente. Cliente é de loja. Quem padece de doença precisa de cuidado, de atenção, de ação técnica. O usuário é de drogas, é de internet, é de serviços. Sofrimento psíquico a gente tem quando tem perdas. Doença mental, transtorno mental é o que tem. Qualquer um de nós, eu ou qualquer um de nós que venha ter um quadro psiquiátrico que precisa de ajuda. Nós temos que parar com esse preconceito. Nós temos que acabar com toda e qualquer forma de discriminação nesse país. Não é tolerável mais isso. Eu quero agradecer ao César Moraes, que é do Departamento de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da BP, é um professor de Campinas e que nos deu assessoria técnica na construção desse material, ao Salomão Rodrigues Filho, psiquiatra, presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás, que nos forneceu esse material do Estado de Goiás, nós acionamos para que ele fizesse, ele fez isso, a Lúcia Fernandes, nossa jornalista, e o senador Paim, que já tinha agendado essa discussão anterior ao fato ocorrido. É preciso fazer jus a quem faz atividade social séria. O senador Paim faz isso. Isso é importante que seja falado. E gostaríamos, senador, numa campanha que nós temos contra o estigma, contra o preconceito, nós temos uma que é assim, prestem atenção, craque, C-R-A-Q-U-E, craque, que é craque, não usa craque com C-R-A-C-K. craque que é craque, não usa craque. Como o senador Paim é um craque no que faz, como o senador Paim foi um craque que driblou as circunstâncias negativas da vida e mostrou como se deve fazer, nós gostaríamos que ele fosse um dos nossos padrinhos nessa campanha e que pudesse falar em alguns lugares no Brasil, inclusive no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que vai acontecer no Rio de Janeiro, de 2 a 5 de novembro, no Rio de Janeiro, que o senador Paim fosse lá falar da sua história de craque, e que é craque, e que não usa craque. Que o senador Paim possa ser o nosso primeiro convidado para essa campanha. O senhor aceita?
Aceito.
Obrigado, senador Paim. O senhor, então, é o nosso primeiro convidado, assim como também vamos convidar a nossa secretária que atua na área para nos ajudar contra o preconceito e para fazer uma cruzada no Brasil contra o preconceito, contra o estigma e, consequentemente, atuar contra a violência e lembrar todos vocês, só uma frase, vocês estudantes, falem para mais quatro e peça esses quatro para falar para mais quatro, que assim, o craque que é craque não usa craque. E uma outra coisinha, quem usa drogas financia a violência. Quem usa drogas é o causador da violência. Divulgue isso. Vamos replicar isso. Isso pode virar uma corrente na internet. Entre no site da BP, entre no nosso Facebook, entre no nosso Twitter. Nosso endereço é www, anotem, estudantes, por favor, .abp.org.br. Vocês podem mudar o país. Muito obrigado.
Muito bem. Os parabéns ao Dr. Antônio Geraldo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele vai deixar naturalmente o material conosco, que é uma série de propostas concretas que nós vamos distribuir a todos os interessados e vamos, tudo que foi aqui colocado, apresentar para os senadores e ao próprio presidente do Congresso Nacional. Agora, como a nossa última painel, só dizer ao Inácio, que eu sei que está assistindo, né, Inácio? Lá no meu Rio Grande, que o homem é craque mesmo, viu? Você foi um craque que indicou um craque. Aí todos nós somos craques, estamos aqui nessa audiência lutando para um país melhor. Palmas para todos nós. Eu sei que cada um de vocês tem esse compromisso aqui. E passo a palavra de imediato à professora Gícia de Cássia Martinez Schein, sim, estou certo?
Martinez Schein.
Falcão. Melhor seguir a dizer, Gícia de Cássia Falcão. Eu me lembro lá agora do atual treinador do Inter, inclusive no meu estado, que é o Falcão.
Exato.
Que é subsecretária para a Educação Integral, Cidadania, Direitos Humanos e Centro Federal. Com a palavra por 15 minutos com mais 5, se necessário.
Obrigada. Bom dia a todas, bom dia a todos. Senador Paulo Paim, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com alguns colegas, professora Rosilene, professor Lisboa, colegas também aqui que trouxeram os estudantes de uma das nossas cidades, de uma região administrativa do Distrito Federal. Eu quero agradecer o professor José Messias, que é o diretor da Regional de Ensino do Guará, os coordenadores, professores, equipe gestora da escola e os estudantes. Antes de iniciar a minha fala, eu preciso fazer duas citações. Primeiro, que eu estava aqui conversando com meu colega Lisboa e pedindo que ele olhasse, nós estamos aqui olhando para frente, mas que observasse a diversidade que nós temos aqui. Então, nós temos uma diversidade e eu coloquei para ele que se nós pegássemos cada um de vocês, nós poderíamos levar para um país e dizer que vocês nasceram nesse país. E por que que eu começo a falar justamente da diversidade? Porque, além de ser um tema que a Secretaria de Educação do Distrito Federal colocou em pauta para o ano de 2011... Eu creio que este é um dos grandes problemas, um grande causador da violência. Não a violência escolar, mas a violência na sociedade. Quando nós falamos do desrespeito a todo e qualquer tipo de diversidade, nós sabemos que a violência está posta. Então, isso foi o que me chamou bastante a atenção. Então, obrigada por vocês estarem aqui. Eu estava angustiada porque os estudantes do Guará, do Centro Educacional 4 do Guará, não chegavam, e a audiência já tinha começado, mas eu sei que vocês estavam em prova, eu sei que o trânsito é dificultoso pela manhã, mas eu queria muito conversar e conversar com a presença de vocês. Então, olhem só, pelo consenso das nossas falas, das falas de todos os colegas e companheiros que estão aqui, ficou bem marcado que a escola, ela não gera violência, mas que essa violência, ela é gerada pela sociedade. Então, todos nós já vamos sair daqui com essa clareza. Porém, nós precisamos, dentro da escola, eu como professora da rede de ensino público do DF, e vocês, estudantes, nós precisamos desenvolver algumas ações dentro da escola para prevenir essa violência. Então, nós sabemos, se nós fazemos parte de uma sociedade que está embrutecida, de uma sociedade que a cada dia mais gera violência, nós precisamos, dentro do trabalho pedagógico da escola, realizar ações que contemplem a prevenção à violência e a promoção dos direitos humanos dentro da escola, dentro da rede de ensino público, e que isso levará à sociedade. Se falamos que a violência na sociedade reflete dentro da escola, então nós também temos que ter a clareza que as ações realizadas dentro da escola prevenindo a violência, elas também terão reflexo dentro da sociedade. E aí nós precisamos pensar a desagregação familiar, o uso de drogas, o alcoolismo. Todas essas ações, elas levam a crimes, elas levam às questões de atos violentos. Então, portanto, o grande desafio da escola hoje é, ao trabalhar com a construção da promoção de uma cultura de paz, da promoção dos direitos humanos, é trazer para dentro da escola essa recomposição de valores. E aí nós vamos pensar em todos os valores que estão perdidos na sociedade. E é justamente por isso que eu comecei falando do respeito a todo e qualquer tipo de diversidade. Quando nós pensamos em estudantes agredidos, quando nós pensamos em estudantes assediadas, quando nós pensamos na relação de violência entre professores e estudantes, estudantes e professores, nós precisamos ter a clareza de que toda ação dentro da escola, ela é pedagógica. Toda ação dentro da escola, se não é, deve ser pedagógica. E nós temos uma grande possibilidade. Todas as escolas, toda escola, ela tem autonomia para construir o seu projeto político-pedagógico. Então, nós devemos construir esse projeto político-pedagógico pautado na questão do respeito, da prevenção à violência, do respeito ao outro e da promoção dos direitos humanos e de uma cidadania preocupada com o outro. Nesse sentido, o que que o Distrito Federal está colocando em discussão dentro da rede de ensino público? Nós sabemos que fechar as escolas, e nós também ouvimos aqui de vários colegas na mesa, a importância de, ao invés de fechar a escola, derrubar o muro, abrir essa escola, mas com a responsabilidade e a participação de toda a comunidade escolar. Então, uma das primeiras ações do governo do Distrito Federal nesse ano é justamente chamar a comunidade escolar para um amplo debate sobre a gestão democrática da educação. Mas uma gestão democrática da educação que tenha verdadeiramente a participação de todos os segmentos da comunidade escolar. Quais são os segmentos da comunidade escolar? São os estudantes, a família desses estudantes, os professores, os nossos funcionários e a equipe gestora. Todos nós somos responsáveis pela construção dessa democracia na rede de ensino público. Não só uma democratização da escola, mas uma democratização de todas as ações da rede de ensino público do DF. Então, essa é uma das possibilidades, abrir a escola, mas não simplesmente abrir a escola para que a família venha para a escola nos momentos de festa, nos momentos de receber a nota ao final do bimestre. Não. A família, ela tem que construir, ela tem que pensar nas ações realizadas pela escola. Outro ponto importante: nós sabemos da participação, mas do estudante como protagonista. O tempo todo vocês devem escutar: nós precisamos desenvolver o protagonismo juvenil. Mas que protagonismo juvenil é esse? Se nós estamos falando de abrir a escola para a participação de toda essa comunidade, nós temos que pensar também em ferramentas que oportunizem essa democratização. E uma das ferramentas é o fortalecimento dos conselhos escolares. Mas um conselho escolar deliberativo, um conselho escolar onde o gestor da escola faça parte desse conselho e, junto com esse conselho, pense, execute, realize e avalie as ações. Outra ferramenta importantíssima é o Grêmio Estudantil. No Centro Educacional número 4 do Guará, tem Grêmio Estudantil? Não, não tem? Então, nós temos obrigação de construir esse Grêmio. Por quê? É uma ferramenta também. Não adianta falar de protagonismo juvenil se o estudante, se o jovem, o adolescente, é chamado apenas na hora de sanar algum tipo de conflito ou algum tipo de dificuldade. Não. O Grêmio, ele tem que vir muito antes, porque o Grêmio também vai pensar todas essas ações. Vamos organizar. Tenho certeza que os professores vão ajudar nessa organização. Outro ponto importante: eu comecei falando do respeito a todo e qualquer tipo de diversidade. O nosso colega Ian colocou aqui o respeito. O que são os nossos direitos humanos? Nós falamos tanto e ouvimos tantos, e ainda bem que ouvimos. Nos últimos anos, estamos discutindo muito a respeito do direito humano de toda e qualquer pessoa humana. Direitos humanos são os direitos fundamentais para que cada um de nós viva e viva bem. Então, nós temos que pensar, independente da nossa cor, independente do gênero, independente da condição sexual, independente da condição social, independente da nossa idade, a questão geracional, nós temos que ser respeitados. E os nossos direitos humanos têm que ser construídos e respeitados da mesma forma. Então, quando se fala em diversidade, vamos pensar lá dentro da escola. Já falamos no conselho escolar, que é uma grande ferramenta para a democratização. Já falamos no Grêmio Estudantil. Vamos pensar um pouquinho na construção de um centro cultural, mas um centro cultural que realmente abarque todas essas diversidades. Nós temos, pelo nosso Brasil, escolas que opinam, que nos indicam a diferença de um ano para o outro, depois que começaram a desenvolver dentro da escola o trabalho por meio do centro cultural. Aonde? Quem é que pensa o que esse centro cultural vai realizar? O que esse centro cultural vai pensar? São os estudantes. Eles são os verdadeiros protagonistas da educação, os protagonistas da situação. E aí, aqui no Distrito Federal, nós estamos com parcerias com diversas instituições. Então, nós temos parcerias com o Tribunal de Justiça, parceria com o Ministério Público, parceria com outras secretarias, Secretaria de Proteção à Criança e Adolescente, Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, justamente para realizar projetos, para desenvolver ações dentro das escolas que previnam o uso de drogas, o uso de qualquer tipo de droga. E aí nós temos que pensar em alguns projetos que nós podemos sim desenvolver com parceria, mas que a escola também tem autonomia para colocar dentro do seu projeto político-pedagógico. Um exemplo que eu vou citar é um projeto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que é Justiça Comunitária. Este é um projeto que ele tem como base três ações: educar para os direitos, e aí se nós estamos falando do respeito aos direitos humanos, nós temos que salientar a importância de educar em e para os direitos humanos. Então, dentro das nossas escolas, nós temos que pensar, sim, num projeto político-pedagógico que tenha a educação integral como um direito humano. O outro fundamento desse projeto, Justiça e Cidadania, é a animação de redes sociais. O que vem a ser isso? É na nossa comunidade fazer o levantamento de quem pode fazer parte dessa rede social. E aqui, quando o senador Paulo Paim apresentou o Centro Educacional 4, ele falou o nome, se não me engano, eu lembro só do sobrenome de um educador popular que está presente aqui, que o sobrenome é Rafael. Você pode... Ah, prazer, Rafael e Diego. Então, olha só, se nós temos aqui dois educadores, né, vocês já estão fazendo esse levantamento e já estão chamando a rede social.